Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e hoje vamos falar sobre Madre Teresa de Calcutá, que este domingo vai ser canonizada na Praça de São Pedro, em Roma. A fundadora das Missionárias da Caridade foi uma das figuras mais marcantes do século XX, tendo sido também Prémio Nobel da Paz. Com base em Calcutá, acolheu os mais pobres dos pobres e a sua obra espalhou-se por todo o mundo. Em Portugal, a congregação tem três casas, em Setúbal, Faro e Lisboa. As próprias irmãs não dão entrevistas. Por isso, convidei o pároco de Chelas, Frei Fabrício Bordin, que nos vai dar o seu testemunho sobre a presença das Missionárias da Caridade na sua paróquia e sobre o carisma da congregação. Já a seguir, vamos para a música, para depois escutar o comentário do Padre Tony Mendes. Agora é tempo de ouvir aqui o comentário do Padre Tony Neves.
Há vidas que se transformam com opções radicais. A da Madre Teresa de Calcutá é uma delas. Todos conhecemos mais ou menos o seu percurso de vida. Albanesa, religiosa de uma congregação bem colocada no mundo da educação, estava num grande colégio quando sentiu o apelo interior a deixar tudo e partir para onde o grito dos mais pobres chamasse por ela. E assim chegou às periferias miseráveis de Calcutá, nesta Índia de contrastes enormes. dali a ser notada, foi um pequeno passo. Aquela irmã vestida de azul e branco chamava a atenção de todos, dos pobres que acolhia e apoiava, das autoridades locais que se sentiam interpeladas com a sua missão, dos jornalistas do mundo inteiro que viam naquela freira o rosto de uma santa. Como a vocação se espalha por contágio, foram muitas as mulheres que se foram juntando à Madre Teresa e assim, de dia para dia, crescia o número das Irmãs da Caridade, nome que Madre Teresa deu à congregação que fez nascer em Calcutá. Porque pobres e abandonados há-os por todo lado, a congregação foi estendendo a sua missão ao resto do mundo. Hoje são muitas as irmãs e muitos os países onde trabalham. A opção inicial mantém-se, um estilo de vida muito simples, longos tempos de oração, partilha de vida com os mais pobres, dedicação absoluta a quem não conta para as nossas sociedades que excluem mais do que integram. Muitos jornalistas iam de propósito a Calcutá para fazer reportagens e entrevistas a Madre Teresa. Há peças de jornalismo que são fantásticas. Recordo apenas uma delas. Depois de correr com Madre Teresa ruas e espaços de acolhimento aos pobres, um jornalista diz-lhe: "Por nenhum dinheiro do mundo eu fazia um trabalho destes." Resposta rápida da Madre: "Eu também não." O que fez correr Madre Teresa pelos caminhos de Calcutá e por todas as sarjetas humanas do mundo foi o mandamento do amor, também expresso na parábola do Bom Samaritano. O mundo inteiro precisa de grandes referências e ela é sinal claro de opção pelos mais pequeninos e pobres, aquelas que não têm vez nem voz, que nem têm lugar nas estatísticas. Mas são pessoas e por isso tão dignas como todas as outras. No altar, Teresa será de Calcutá e do mundo inteiro. Será um grito por mais justiça, paz e fraternidade. O Papa Francisco, que tanto fala de uma igreja em saída para as periferias e margens, deve ter um orgulho enorme em canonizar esta santa.
We'll be right back.
domingo vai decorrer em Roma a canonização de Madre Teresa de Calcutá, religiosa de origem albanesa, que fundou na Índia a Congregação das Missionárias da Caridade para ajudar os mais pobres dos pobres. Uma personalidade que marcou a história do século XX. Foi Prémio Nobel da Paz e está certamente na memória de todos. Uma das melhores maneiras de conhecermos o carisma de Madre Teresa é através da obra que fundou. Em Portugal, as Missionárias da Caridade estão presentes em Setúbal, em Faro e em Lisboa, no bairro de Chelas. E hoje é meu convidado, Frei Fabrício Bordim, pároco de Chelas, que nos vai dar o seu testemunho sobre o trabalho pastoral e social das Missionárias da Caridade. Frei Fabrício, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar connosco aqui no...
Um prazer também para mim.
No Lusofonias. Posso contar aos nossos ouvintes que falamos com a Superiora das Missionárias da Caridade em Portugal, que nos explicou que as irmãs não dão entrevistas. Esta discrição e humildade de não querer falar de si próprias faz parte do carisma desta congregação, não é verdade?
Sim, e elas estão sempre na rua, estão sempre ao serviço dos outros, mas não querem ser mediáticas. Eu queria resumir só com essas palavras a atitude delas de não deixar entrevistas.
Ou seja, o trabalho é na rua e não nos órgãos de comunicação social, será?
Parece-me que faz parte da regra de vida delas não deixar entrevistas nos meios da comunicação, embora não recusa de todos os testemunhos que saem para fora. Mas elas diretamente não querem dar esse testemunho, não querem sair, dar o rosto, a cara nos órgãos da comunicação. Nós conhecemos muito bem a atividade, o serviço, a dedicação delas na vida da sociedade, assim como na vida da Igreja.
A Madre Teresa escolheu ajudar os mais pobres dos pobres, aqueles que a maioria das pessoas nem quer ver. É assim também em Chelas. Conta-nos, por favor, como é que é a Casa das Irmãs na sua paróquia e que pessoas é que acolhe?
Bem, a Casa das Irmãs é dentro de um bairro do condado. Antigamente era chamada Zona J, aliás, foi mesmo ali atrás da casa delas que foi realizado e filmado o famoso filme sobre Chelas. E elas dedicam a sua própria vida, eu diria, um pouco a esses pilares. A oração silenciosa, discreta, na capelinha desta casa, que é um pouco o coração de toda a instituição. E depois, no serviço dentro de casa aos mais pobres, pode ser idosos, sobretudo são idosos em casa.
Convém dizer que esta casa, Fabrício, são pessoas abandonadas, não é? É assim que as irmãs gostam de chamar, pessoas que não têm para onde ir, de facto.
Sim, pessoas que não têm ou familiares que cuidam deles, ou outros lares, onde é preciso também uma certa... renda elevada para poder sustentar assim o lar. Portanto, eles acolhem os idosos, por vezes abandonados, ou que não têm ninguém.
Esta casa que tem capacidade para 10 homens e 10 mulheres.
Sim, mais ou menos. Depois, nós sabemos que em momentos de necessidade e de pessoas que ficam na rua, eles conseguem sempre arranjar mais um lugar, mas o número assim estável é este.
Sei também que muitas vezes estas irmãs são contactadas pelos hospitais, através da Segurança Social, para cuidarem de algum abandonado, e as irmãs vão sempre primeiro observar e ver a situação, não é? Se de facto carecem desta ajuda, e o que é certo é que muitas vezes, ou na maioria dos casos, estas pessoas não têm mesmo onde ficar, portanto, se não fosse esta ajuda preciosa, ficariam na rua, não é?
Sim, e elas procuram também conhecer em loco, de perto, a situação de cada pessoa que vão acolher. No que diz respeito à nossa paróquia, eles visitam muitas famílias que muitas vezes não as instituições, Segurança Social ou Santa Casa da Misericórdia ou também o Centro Social, não têm conhecimento. Portanto, são as primeiras que por vezes conseguem detectar situações de pobreza, de também de miséria em todos os sentidos. Não só com os idosos, mas também com as crianças ou com famílias destruturadas. E depois, pelo menos nestes últimos anos, cresceu muito uma certa rede de colaboração com a paróquia, também com o nosso centro social. Muitas vezes eles vão com a nossa diretora do centro visitar algumas famílias para também intervir, não sozinhas, mas também com a colaboração, com a ajuda de outras instituições.
O que é que lhe chama mais a atenção na maneira como as irmãs tratam as pessoas que ficam ao seu cargo?
Elas são mães. Em primeiro lugar, não são apenas religiosas, que nós pensamos assim, fechadas no seu mundo, no seu convento, ou assim, diretoras de uma instituição, mas são muito maternas no trato, na maneira de ir ao encontro também das pessoas. E as crianças que muitas vezes vivem situações ou de abandono ou de não ter a família próxima que vive em casa com um tio ou com os avós, encontra nas irmãs também esta presença materna, diria, ternurente.
Ou seja, a família não é só aquela que tem o mesmo sangue, não é? A família é também aquela que nos dá os afetos.
Eu ouço o testemunho de vários jovens que, desde crianças, têm esta casa como ponto de referência, do ponto de vista de ajuda, mas também da catequese, da vida espiritual e familiar. E todas testemunham, sobretudo, esta dimensão. Sentem que as irmãs são uma presença de amizade, são um colo que eles oferecem a muitas crianças que não têm isto em casa.
Quantas irmãs é que estão neste momento em Lisboa? Elas são provenientes de vários países.
Sim, elas... Bom, o número é sempre um pouco difícil.
Tal como foi Fabrício, convém dizer que é italiano.
Sim, um número difícil de dizer, porque por vezes são 4, 5. Elas vão um pouco neste número de na comunidade. Ultimamente, por exemplo, no verão, quando tem atividades com os jovens, eles acolhem jovens que vêm, voluntários que vêm da Espanha, ou organizam campo de férias, e então têm a ajuda de outras irmãs. Ultimamente também estão nos Açores, todos os meses vão para uma atividade missionária, e, portanto, esta casa de Lisboa também é um lugar de passagem de outras irmãs. Portanto, o mínimo é de 4 irmãs e, por vezes, chega a 8 ou 10.
A Madre Teresa quis centrar a vida da sua congregação na oração. Sei que as irmãs se levantam cedo, antes das 5 da manhã, para rezarem e, ao longo do dia, dedicam mais de 4 horas à oração. Tem sido um exemplo para si viver de perto a fé destas missionárias?
Nós, como comunidade franciscana, que serve a paróquia de São Maximiliano, temos a capelania. Nós todos os dias celebramos a Eucaristia em casa das irmãs. E, portanto, são um exemplo também para nós na vida espiritual, na vida de oração. O alimento é que elas têm e que, numa maneira, uma forma muito discreta, também oferece a todos, as famílias, os pobres, os jovens, as crianças. Naquela casa encontra sempre um lugar também para rezar. Eles têm a adoração, sobretudo a quinta-feira, como um momento forte, que para eles, justamente, para todos nós, é o alimento que nos leva depois ao serviço dos mais pobres. Eles têm uma oração que rezam depois da Eucaristia, rezam a oração de São Francisco, rezam várias preces, mas há uma na qual eles dizem, diante do Senhor, fazei que ao ver o nosso rosto, não veja a nós mesmos o nosso rosto, mas o rosto de Cristo. Eu acho que isto diz tudo da espiritualidade delas, que o rosto de Cristo resplandeça através do serviço, da presença que ele opera na paróquia e nas atividades da comunidade.
Outra das características desta congregação é a pobreza. Segundo sei, cada irmã só tem um prato, um jogo de roupa interior, um par de sandálias, um pedaço de sabão, uma almofada, um colchão, um par de lençóis e um balde. Pelo que observa nas irmãs, em que é que este abandono dos bens materiais molda de alguma forma a sua missão?
Sim, eu nunca lhe fiz a pergunta sobre o que é que elas têm. Mas é verdade.
E depois encontrei esta informação. Exatamente, encontrei esta informação.
Mas elas vivem de uma maneira muito desprendida. E recebem muito. Recebem muito. E é uma casa que deve-se entrar e sair. Entra os bens, entra a comida, entra muitos donativos e todos estes saem. E elas vivem de uma forma, eu diria, muito franciscana, quer dizer, a pobreza individual e comunitária. Individual, já disse o senhor, mas e também comunitária no estilo de vida, também no ambiente. Não há televisão, só de vez em quando há grandes eventos, mas é mais para as pessoas que elas acolhem. E também a vida delas é muito desprendida. Até a máquina para lavar a roupa não existe. Elas lavam tudo à mão. Trabalham na cozinha. Elas dividem um pouco as tarefas, têm voluntários e todos entram um pouco neste ritmo. E penso que as pessoas que vêm de fora descobrem também esta dimensão. Por vezes são pessoas também de um nível social bastante elevado, mas penso que este desprendimento, esta vida mais essencial, é uma vida que atrai.
A presença das irmãs da Caridade em Lisboa já leva 30 anos. Vieram a pedido do cardeal D. António Ribeiro. Que apoio lhe dão as missionárias da Caridade na missão pastoral da sua paróquia?
Eu estou agora como pároco já há 7 anos e vi crescer muito o empenho delas. Sempre estiveram presentes na vida da paróquia, sobretudo com a catequese. Há mais de 20 anos, quando eu cheguei pela primeira vez a Lisboa, elas ajudavam também no bairro do Relógio e o serviço também, não só da catequese, mas também da visita das famílias que viviam nas casas prefabricadas. Agora continua este serviço e cresceu também na vida pastoral. Podemos dizer que toda a catequese é dentro de um projeto único da paróquia, onde muitas crianças utilizam as instalações das irmãs ou da paróquia e elas, com voluntários ou da paróquia ou fora da paróquia, levam para frente. Quer dizer, todas as atividades são dentro de um projeto que concordamos em conjunto. É uma presença capilar, mas também muito discreta. Não é muito visível, não é falada sobre tudo isto.
Mais uma vez voltamos à humildade e à descrição, não é?
Sim, estamos em bairros que muitas vezes, sobretudo em algumas alturas, são invadidos em ocasião das eleições autárquicas, etc., porque há muitas instituições, mas as irmãs muitas vezes nunca são faladas, mas são reconhecidas, pelo povo.
Era isso que eu lhe ia perguntar, Frei Fabrício. O que é que os seus paroquianos lhe contam sobre a presença destas irmãs e sobre as visitas que as irmãs fazem às famílias mais carenciadas?
É significativo, por exemplo, que tenho paroquianos jovens que começam também a participar em atividades missionárias que eles têm, não só aqui em Lisboa, mas também para fora, ou como, por exemplo, nos Açores. Portanto, são um ponto de referência. E, quer dizer, é sobretudo o bairro do Condado que conhece e tem as irmãs como lugar de referência, de contato para pelo menos para os paroquianos. E depois penso que muitas instituições, voluntários, muitas vezes nem eu conheço bem tudo aquilo que se passa, porque é verdade, não é que há uma publicidade nestas coisas.
Como é que as irmãs financiam a sua obra social? Ou seja, como é que quem nos está a ouvir pode fazer chegar o seu apoio?
Passa muito pelos donativos e, portanto, isto, no Evangelho, sabemos que não vem acima, mas eu sei, por vezes também encontro pessoas que me deixam algum donativo para entregar às irmãs. Por exemplo, neste ano, uma coisa significativa, um casamento que celebrei, e os noivos pediram aos convidados que, assim, as prendas se concretizassem num valor em dinheiro que depois entregaram às irmãs. Pronto,
isto explica muito como é que as irmãs...
Diz muito. Claro. E esses noivos nem tinham muito a ver, não tinham atividades naquela casa e nada. Penso que quanto mais uma pessoa é simples, humilde e coerente, sobretudo com a vida do Evangelho, que era aquilo que foi Madre Teresa no seu tempo e que agora continua a ser através das suas filhas, eu penso que as pessoas respondem assim.
Fabrício, como é que as irmãs estão a viver a alegria da canonização da sua fundadora, que vai acontecer este domingo?
Bom, elas, quando saiu o anúncio, ficaram muito contentes e manifestaram esta alegria, sonhando também elas de poder participar. Uma delas, eu sei que foi batizada aos 20 anos de idade e a madrinha do batismo foi Madre Teresa. E agora esta é uma irmã, uma missionária da caridade. Fizeram com que todas as pessoas que pudessem participar na canonização tivessem as informações e encontrassem maneira para organizar a viagem. Eu mesmo só digo, recebi uma ajuda por parte delas para encontrar o bilhete e poder concelebrar na canonização, no dia da canonização. E, portanto, eu acho que elas viveram com muito entusiasmo. Também organizaram na nossa paróquia uma vigília que se realizou no dia 2 de setembro para toda a comunidade, em preparação a este evento. E a missa de agradecimento, de ação de graças pela canonização, será celebrada na nossa igreja São Maximiliano no dia 7 de outubro, às 19 horas. Portanto, são esses os sinais que elas manifestam, de alegria, de contentamento e uma maneira também para transmitir o carisma de Madre Teresa.
Fê Fabrício, muito obrigado e boa viagem até Roma. Muito obrigado por ter estado aqui no Lusofonias e até breve.
Obrigado.
Muito obrigado.
Tudo bom também para vocês.
Estive à conversa com Fê Fabrício Bordin sobre a obra e o carisma das Missionárias da Caridade, a congregação fundada por Madre Teresa de Calcutá.
bem tudo mansinho, busta de chão com saudade, busta bairro caminho, bagunça bumbum cidade. Vou bem tudo mansinho, busta de chão com saudade, busta bairro caminho, bagunça bumbum cidade. Conta que vento que trazer, que está levado tão de bem, se algum mal me jam fazer. Conta que vento que trazer, que está levado tão de bem, se algum mal me jam fazer. Vou bem tudo mansinho, busta de chá com saudade, busta vai bo caminho, bagunça bumbucidade. Vou bem tudo mansinho, busta de chá com saudade, busta vai bo caminho, bagunça bumbucidade. Caminho de mar é café, soldado de longe é caçado, mas ele é coisa bem certa. Caminho de mar é café, soldado de longe é caçado, mas ele é coisa bem certa. Vou bem tudo mansinho, busta de chá com saudade, busta vai bo caminho, bagunça bumbucidade. Vou bem tudo mansinho, busta de chá com saudade, busta vai bo caminho, bagunça bumbucidade. Busta de chá com saudade, busta vai bo caminho, bagunça bumbucidade. Vou bem tudo mansinho, busta de chá com saudade, busta vai bo caminho, bagunça bumbucidade. Caminho mas ele é coisa bem certa. Caminho de mar é aberto, só dá de longe é caçado, mas ele é coisa bem certa. Busta de chá com saudade, busta vai bo caminho, bagunça bumbucidade. Vou bem tudo mansinho, busta de chá com saudade, que está levando a mim. Vamos lá nos andar, volvemos tudo mansinho. Caminho de mar é que é perto, só tarde longe é caçado. Vamos lá nos andar, volvemos tudo mansinho. Caminho de mar é que é perto, só tarde longe é caçado. Vagos avós, seis anos, volei tudo mansinho.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe aqui duas iniciativas para esta semana. No próximo fim de semana, 9 a 11, o Festival Todos regressa a Lisboa. Vários eventos de música, dança, teatro, gastronomia e arte urbana vão encher a zona da Colina de Santana, num festival que apela à integração cultural com a participação de artistas de todo o mundo. Também no próximo fim de semana, decorre no Parque dos Poetas em Oeiras a primeira edição do Festival Poeiras, uma celebração das artes em língua portuguesa. O festival começa com o concerto de Sara Tavares na sexta-feira. No sábado, vão atuar artistas de vários pontos da lusofonia e ainda vai haver também lugar para recitais de poesia lusófona. Estou Além e António Variações. E é com António Variações que chegamos ao final deste programa Lusofonias, em que falamos sobre Madre Teresa de Calcutá e as Missionárias da Caridade. Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana, se Deus quiser.
Já caiu, é, caiu de burro e não fica em pé. Soca, já caiu, é, caiu de burro e não fica em pé. Soca já caiu, é, caiu de burro.